O maior presente nós já ganhamos. São os nossos filhos, a nossa casa. E eu gostaria que a gente estivesse orando, antes de qualquer coisa, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos, né, de viver aquilo que Ele tem para nós. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado porque você abriu os céus sobre as nossas vidas. Obrigado porque você abriu mão do teu lugar para que nós pudéssemos ocupar o teu lugar na casa do Pai. E agora nós fazemos parte da família da fé. Estamos abertos para tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco, fazer conosco. Entregamos esse tempo, esse momento diante do Senhor e damos liberdade. Espírito Santo, você é livre para encher o nosso coração. Nós permitimos que você nos direcione, que você nos conduza pela palavra que é Jesus e que essa palavra cause efeito, ministre os nossos corações. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você gosta de acompanhar aí com a Bíblia, eu quero desafiar você. Eu sei que você tem um aplicativo da Bíblia aí no teu celular. E abra comigo lá em Lucas 15, do versículo 11 em diante. No versículo 11 diz assim, ó, Lucas 15, no versículo 11. Por que que eu quero que você abra a Bíblia, ainda que tenha aqui no, na televisão aqui, ó? É porque se houver alguma diferença aí na tua versão, depois você pode me perguntar ali. Eu gostaria mesmo que você me parasse. E que você falasse, ô pastor, e a minha Bíblia diz assim, ó, ou que você parasse qualquer outra pessoa aqui do ministério, e que nós pudéssemos crescer ainda mais na palavra, colocando as nossas dúvidas, as coisas que nós queremos aprender. Então esse texto diz assim, ó, e Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. Conhecemos então essa parábola, a parábola do filho pródigo. Mas essa parábola poderia ter outros nomes, e quem deu um título para essa palavra não foi Deus. Quem escreveu a Bíblia achou que se desse uma organizada no texto e colocasse um tema em cada capítulo ali, dividindo os capítulos, facilitaria a nossa vida. E de fato facilitou, mas esse texto em específico, ele sempre gera em nós uma única verdade. Porque nós olhamos Lucas 15 e nós pensamos diretamente num filho que foi embora. Mas essa parábola poderia ser a parábola do filho que ficou. Poderia ser a parábola do terceiro filho, porque existe mais um filho nessa parábola, que é Jesus, que está contando que nunca fez o caminho errado, que sempre fez o melhor caminho. Essa parábola também fala sobre o pai. Então ela poderia ter pelo menos quatro temas. E hoje eu gostaria de ficar em um deles, que é o pai. E eu vou fazer o seguinte, eu quero dar uma caminhada aqui em Lucas 15, sempre nos versículos que fala do pai. Sempre nos versículos que fala do pai. Por exemplo, no versículo 12 diz assim: o filho mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me a herança de que tenho. E o pai, consentindo, repartiu a sua propriedade entre eles. Você já percebeu que no dia em que o filho mais novo pediu a herança, o pai entregou as duas porções? Que ele entregou a herança para o filho que foi embora e ele entregou a herança para o filho que ficou? Você acha que o pai que entregou a herança, ele sabia da parábola assim como nós, conhecendo a história inteira? Ou a hora que o filho mais novo pediu a herança para o pai, você acha que ele sabia o desfecho e que o desfecho era ruim? Pense comigo aí. Como essas duas luzes amarelas são fortes. Eu já tô velho, mas elas estão me deixando acabado, tenho certeza. Alguém deu um empurrão nelas aí para cima. Não, brincadeira, não precisa fazer. Queridos, Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Agora melhorou. O filho mais novo pede a herança. O pai, ele olha para aquele momento. Ele pensa que aquele filho mais novo, que talvez seja você agora, no início da tua vida, que você estivesse disposto a empreender, a começar o teu negócio, o teu ramo de atividade. Nós olhamos para essa parábola e nós achamos que o pai já sabia que ia dar tudo errado. Não fazemos isso? Sim ou não? Mas vamos olhar as coisas como elas estão acontecendo, assim, ó, na ótica certa, passo por passo. Eu tenho dois filhos que vocês conhecem. Eu me lembro, por exemplo, quando o João ainda era um adolescente e o João chegou para mim e disse: pai, eu quero um tablet. Eu disse: filho, perfeito. Excelente ter um tablet, pois então você compra. Não é maravilhoso ter um monte de recurso eletrônico para você usar? E não é ainda mais maravilhoso se você comprar um tablet, o primeiro? O João comprou dele, não foi, João? Aí o João disse: pai, mas como que eu compro um tablet? Eu disse: filho, você junta dinheiro. Pai, como que junta dinheiro? O teu? Eu disse: não, o teu. Porque eu não sei você, mas tinha uma época da nossa vida que os meninos diziam assim, eles queriam alguma coisa, algum lugar, eles diziam, pai, eu quero. Eu dizia: não dá, eu não tenho dinheiro. Ele dizia: mas cartão. E por muito tempo, eles acreditavam que cartão não precisava pagar. Até que agora o cartão é deles. E agora é tenteado, agora é cuidado o cartão. É diferente do meu. Mas o João queria, então, ter o tablet. E eu disse: filho, vamos achar caminhos. O que dá para fazer? Ele me perguntou. Eu disse: você tem que vender alguma coisa. Pense em alguma coisa que você venderia aonde você vai. E o João, naquela época, ele fez limonada suíça. E o João vendia limonada suíça na igreja, no sábado à tarde, para os adolescentes da nossa igreja, até que o João comprou um tablet. Sabe o que estava acontecendo nesse momento aqui? O filho, quando ele pede para o pai olha como uma oportunidade, o início da vida. E o pai, ele se moveu da melhor iniciativa, ajudar, somar no começo. Se o pai soubesse o resultado daquele dinheiro, vamos lá, pais, se você soubesse que o dinheiro que você vai dar para o teu filho fosse desgraçar a vida dele, você daria? Algum pai daria? Por que que nós achamos que esse pai da parábola sabia que o filho ia se dar mal? Ele não sabia. Ele não tinha entendimento, ele estava acreditando no filho. E agora eu posso até citar o tema da palavra, que eu não tinha citado ainda, acho que já apareceu lá. Paternidade é acreditar. Paternidade é acreditar. Porque se você tiver consciência de que aquilo que o teu filho vai estar fazendo vai dar errado, você não colabora. Amém, pais? Não colaboramos. É assim que funciona. Filhos, se o teu pai não colaborar porventura com alguma ideia meio louca tua, receba a bênção. Ele está te abençoando, você só não sabe. Mas nesse momento aqui, o pai estava sendo pai. E nós, pais, acreditamos nos nossos filhos. Sabe? É uma coisa assim que é maior do que a gente, porque a gente olha para os nossos filhos e a gente vê coisa que ninguém mais vê. Sabe? A gente até passa de bobo algumas vezes, porque o povo conhece um outro lado da nossa criançada, da nossa galera, que às vezes nós, pais, não conhecemos. E daí a gente fala assim, naquelas rodas de conversa, que são um mico. Ah, meu filho é comprometido, meu filho. E a galera está lá com a mão na boca. Quem? Quem que é teu filho mesmo? Comprometido. Mas a verdade é que nós acreditamos naqueles que estão na nossa casa. Nós acreditamos e nós empreendemos, nós investimos valores, investimos a nossa força. Por quê? Porque nós queremos que os nossos filhos tenham sucesso. Esse pai, o pai da parábola aqui do filho pródigo, ele queria que o filho dele tivesse sucesso. Ele queria que ele fosse com a parte da herança que era dele. Ele queria que ele fosse e voltasse com o dobro, com o triplo, com 10 vezes mais. E por isso ele investiu, e por isso nós pais investimos. Investimos algumas vezes em coisas que a gente até sabe que não dá muito certo. Nós vamos em busca, ou buscamos, que os nossos filhos encontrem sucesso, que eles conquistem as coisas que valem a pena da vida. Porém, a conquista do sucesso não é algo simples. É muito desafiadora. Muito desafiadora. E quando nós permitimos, ou quando nós acreditamos nos sonhos dos nossos filhos como esse pai, nós não temos a segurança que vai dar certo. Porque essa segurança não existe. Não existe um negócio 100% seguro. Não no Brasil, em lugar nenhum do mundo. E se você quiser um pouquinho mais de segurança com os seus negócios, aqui está o Dudu Jeffer. É isso. Mas ainda assim, não existe 100% de acerto. Essa pessoa que está do teu lado, teu filho, tua filha, sinto te informar, vai errar. É. Vai cometer erros. Às vezes muitos, às vezes poucos. E a busca pelo sucesso, ela é um caminho desafiador. Porém, os erros dos filhos mudam pouco o pai. Preste atenção nisso, pai. Preste atenção nisso, filho. Filha, preste atenção nisso. Os erros do filho, eles mudam pouco o pai. Porque o teu pai, talvez não assim com 100% de firmeza, sabe, já não, talvez ele ainda não tenha alcançado tudo o que ele deseja, mas pelo menos ele é teu pai, ele tem uma casa, ele tem obrigações, a vida dele já está muito mais firmada, mais adiantada, ele tem uma vida estabelecida. É teu pai. O problema é que os erros que mudam pouco o teu pai mudam muito a vida do filho. Veja só. Eu não sei quem que criou essa dinâmica, mas na fase mais indecisa da nossa vida, na fase mais desafiadora da vida, onde eu já fui jovem, estou velhinho agora, mas eu já tive 15, 20, você precisa tomar as decisões que vão te acompanhar pelo resto da história. E esse lugar não é um lugar fácil, não é um lugar simples. É o mesmo lugar que esse filho estava e o pai precisava apoiar. Só que quando o pai olha para o filho, ele sabe que erros na juventude, eles podem acompanhar toda a vida, todo o processo. E existe uma frase, eu ouço lá em casa, mas eu já disse na casa dos meus pais: deixe eu cometer os meus erros. Todos nós já fizemos uso de uma frase como essa: eu quero cometer os meus erros. E quando era você, é verdade. Enquanto eu não era pai, eu não me via na condição de proteção. Só que agora eu sou pai. E nós, pais, quando vemos as coisas que os nossos filhos estão fazendo, nós não conseguimos Não que a gente não queira, escutem, vocês jovens, vocês filhos, escute, Samuel, escute aqui, ó, pastor. Não que a gente não queira que você viva a tua vida, nós desejamos que você empreenda, que você cresça, que você avance. Nós sabemos que existem muitos desafios, porém, no meio dos desafios, a gente não consegue ver o mal, ver o erro e não fazer nada. Então a gente está num dilema aqui, ó, porque nós somos pais e filhos, porém todo pai já foi filho. E nós já quisemos o nosso direito de errar, inclusive nós pais, e alguns mais do que outros, o Jorge, por exemplo, aproveitou o direito de errar. O Nano, que não está aqui, cadê o Nano? O Nano que ele diz, pastor, agora não, né? Agora o Nano é um referencial na nossa igreja. Mas logo que ele chegou na igreja, um dia nós conversando, ele disse, pastor, sabe aquelas cagadas que a gente faz na vida? Eu disse, sim, e daí? Ele disse, aproveitei todas, não perdi nenhuma. O problema é que agora nós, com mais idade, conhecemos a nossa vida e conhecemos um pouco mais da vida. Ó, galera, ó, aqui, ó, vocês dois. Me perdoe se algumas vezes eu entro em lugares que eu não deveria, sabe? Talvez nós, pais, pudéssemos fazer a mesma coisa agora. Filho, me perdoe se algumas vezes eu entro em lugares que eu não deveria. É que eu não consigo. Eu não dou conta de imaginar as coisas que, porventura, você possa viver de dissabor. Não dou conta. Nós, pais, não damos conta, porque são nossos, nós estamos comprometidos. Fala da nossa vida, fala da nossa história. Nós temos receio de que as marcas da juventude possam ser pesadas. Nós estamos tão comprometidos com vocês que nós não queremos que vocês carreguem marcas pesadas. Só que o texto continua e no verso 17 diz assim, foi quando, caindo em si, o filho falou consigo mesmo. E aqui, quando o filho cai em si, ele só pode viver isso porque ele saiu da casa do pai e a casa do pai é um lugar onde você tem oportunidade de escolha. Na casa do pai é um lugar de proteção. E não é somente na casa que eu sou o pai ou na casa que eu sou o filho, porque a casa do pai, ela fala do coração de Deus e do lugar que nós podemos trazer para dentro da nossa casa e para dentro da nossa história, mas que dizem respeito ao coração de Deus e que agora nós podemos experimentar. Não dá, não tem como saber quem é Deus Pai sem que você, sabe, eu sei que tem algumas pessoas que não têm filho, eu sei que algumas pessoas, né, talvez essa palavra possa ser dura, mas a hora que você pega o teu filho no braço, a primeira vez, sabe, você entende a paternidade, você entende a maternidade, sabe, é um lugar que praticamente não existia dentro de você, ele estava ali em desuso e de repente só aparece. E esse é o lugar onde você e Deus, eu, você e Deus, nos tornamos iguais, porque Deus nos dá o direito de fazermos escolhas. E o Pai, ele oferece para mim e para você o direito de fazer escolha. Sacou, bicho? O filho poderia tanto ir quanto voltar. Você consegue ver isso nessa parábola? E o filho sabia disso. De repente, esse filho entende, cai em si, e daí nós chegamos no verso 20. Diz assim, logo em seguida, logo que as coisas se abriram aos seus olhos, ele levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante. Quando o pai o viu, ainda distante, e o Pai o viu. Você já viu alguma coisa que estava distante de você? Né? As meninas que dirigem. Quantas meninas dirigem aqui? Oh, que chique! A grande maioria delas não vê nem os carros que estão perto. O Pai estava olhando longe. Ele estava esperando que em algum momento essa oportunidade de ir e voltar, que ela faria efeito. Quando o Pai viu, e graças a Deus o Pai viu, o filho voltou, quando o Pai viu, movido de plena compaixão, o texto diz ali, plena compaixão. Hoje existe uma palavra que ela ficou moderna e que nós tentamos olhar para ela e trazer ela para a nossa vida, a empatia. Comecemos empatia, a palavra empatia, o conceito de empatia é um conceito atual. Porém, empatia é menor do que compaixão. Empatia é você tentar entender o lugar que a outra pessoa está. Em compaixão é você entender e ir até aquele lugar e fazer de tudo para a pessoa sair de lá. Então, se alguém falar para você numa linguagem atual que você precisa ter empatia, eu te chamo a olhar para a palavra de Deus e te chamar para ter compaixão. Porque foi o que esse pai fez. Esse pai, ele vai até onde o filho está. E aqui nesse contexto, existe algo que é especial. Porque hoje nós usamos calças, né? Já foram largas, já tiveram... O Davi, por exemplo, ele usava calça boca de sino e plataforma quando ele era jovenzinho e ia para o sarau. Você não escapa, né, Davi? O chazinho, me perdoe. Falei o teu nome errado. Ó, de novo, segunda. Ah, não, brincadeira. Vou parar, Davi. Tiago, vou pegar o Tiago que está aqui na minha frente. Agora as calças, elas são de... O meu pai diria, né? O meu pai tem 78 anos. E agora, esses dias, eu dei para ele uma calça dessa, assim, ó. Ele diz de Lastec. Calça de Lastec. Daí ele disse, mas não é que é boa? Não entra aquele vento por baixo? Imagina o tamanho das calças que o pai usava. Daí eu dei para ele umas meias. Se você der para o pai coisa nova, vai direto para o guarda-roupa guardar e não usa. Se você quiser, ou pelo menos o meu, para ele usar alguma coisa que ele ganha, tem que ser usada. Né? Usada, sim. Daí, se você der uma coisa usada, ele põe no pé na hora e gosta e usa mesmo. Há uns 2 anos atrás, eu dei um tênis para ele. Tirei do pé assim, entreguei para ele, ele pôs, nunca mais tirou. Se você for lá agora, já está até furado. Essa semana eu dei outro, levei sujo. Novinho assim, mas eu levei meio sujinho, porque se chegasse limpo, eu ia pro guarda-roupa. E num desses tênis estava uma meia aqui que não tem pé. Só tem o pé, né? Que não tem cano. Como que chama? Essas meias? Hã? Meia sapatilha. Pensa que o meu pai, que eu vou chegar lá para o pai e dizer, pai, trouxe uma meia sapatilha para você. Sai fora, rapaz. Está me confundindo? Mas estava no tênis uma meia dessa. E o pai pôs, usou uma semana a fio, lavando, né, lógico. Daí ele falou para a mãe, ele disse, Yoreme, será que tem mais dessa meia pequena lá no Cardoso? Compre umas para mim, gostei. Naquela época, o nome da roupa, eu não sei se você sabe, o nome da roupa era dilabia. Que vestido fica complicado, né? Imagine o Paulo Sérgio, Naná, imagine o Paulo Sérgio de vestido. Que imagem, né? Sangue de Jesus. Eu fui uma vez com o Brunello numa igreja que ele congregava lá em Curitiba, na Visconde de Guarapuava. Ah, como que era o nome da... Como? Gólgota? É Gólgota? Tá. Chegou lá, o Amarada tudo vestido. Sério? Os roqueiros, assim, eles usam. Só que aquele coisa de escocês. Como que chama aquela saia de escocês? Kilt. Kilt. E daí eu chegava nos caras, batia e dizia, pô, que linda a tua sainha, bicho. Cadê? Não é saia, rapaz. Isso aqui é kilt. O pai daquele filho, ele estava com uma dilabia, que é uma roupa que vai até o chão. Não dá para correr. Cadê os corredores aqui, ó? Dudu, imagine o Dudu na próxima corrida com esse vestido. Maria, vem cá, fica em pé, por favor. Imagine o Dudu na próxima corrida com esse vestido da Maria. Consegue imaginar a cena? Só que esse vestido até o pé. Não dava para correr. Não dava para correr com aquele vestido. Mas a Bíblia diz que o pai correu. Correu ao encontro do filho. E nesse momento está acontecendo uma coisa extraordinária que passa despercebido por nós na palavra. Para o pai ir até o filho que estava distante, ele precisou pegar a dilabia, a roupa, a batina do padre, e levantar a batina para que ele pudesse correr. E a hora que ele começou a correr, que ele foi em direção ao filho, ele precisou expor as partes íntimas dele. E quando ele expôs as partes íntimas dele, correndo, ele fez com que as pessoas tirassem o foco do filho, da vergonha do filho, e ele se fez vergonha no nosso lugar, que é exatamente a mesma coisa que Jesus fez por mim e por você. Ele mostrou a vergonha dele para que agora as pessoas pudessem olhar para uma direção e não mais julgar o filho. Paternidade é ocupar um lugar. Paternidade é acreditar naquilo que Deus colocou dentro da tua casa, porque se Deus te deu, meu irmão, acredite, funciona. Funciona bem. O verso 22 diz assim: entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Nós não conseguimos entender as coisas que estão acontecendo aqui superficialmente. Para o lado de fora, o pai tinha assumido já a vergonha do filho. Mas havia um grande desafio, e os nossos grandes desafios, eles estão da porta para dentro da nossa casa. Ele chama as pessoas ali de dentro para honrarem o filho. E ele faria isso, meus irmãos, se o filho estivesse voltando como voltou, com nada, com tudo errado. Mas ele faria a mesma coisa se o filho estivesse voltando exitoso. Porque essa festa, ela não diz respeito aos lucros do filho. E ainda que eu, pai, ainda que nós, pais, ao acreditar nos nossos filhos, a gente deseje que eles tenham um lucro, que eles tenham um resultado, que eles vão para a sua vida profissional, que eles vão empreender e que se deem bem, isso não muda o coração do pai. Esse filho volta sem nada, mas se ele tivesse voltado muito milionário, a festa seria a mesma. A festa é porque o desafio dentro de casa, às vezes, ele é mais fácil quando as pessoas estão se dando mal. Sabia disso? Sabia que se algumas pessoas estiverem dentro de casa tendo problemas, é mais fácil de se abraçar do que quando as coisas estão bem? A festa do pai era a mesma. O verso 23 lhe diz assim: trazei também o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa, regozijemo-nos. Meu irmão, estar perto traz sentido para a vida. Sabe por que o pai conseguiu abrir mão das coisas que ele tinha? Porque ele sabia que não eram as coisas as mais importantes. Primeiro, o pai sabia quem era. E um pai que sabe quem é, ele sabe, por exemplo, o seu papel. Então, nós vimos o Lorenzo ler aqui o texto de Provérbios. Um pai que sabe quem é, ele sabe que ele tem muito tempo para construir na vida dos seus filhos. Você tem uma vida, meu irmão. Você veja, os meus, o João está com 21 e o Ian com 17. 17, né, Vê? Nem saíram lá de casa ainda. Essa menininha ali, ó, do zóio verde, só enrola. Ó, menina, ó, esse dedo aqui, ó, põe a aliança de noivado. Esse põe a aliança de casamento. Ó. E leve embora, pelo amor de Deus. Theo, escutou? Quem que deu o conselho? Vai embora. Não são as coisas que dão sentido para a vida. São as pessoas. O pai estava olhando no que tinha valor, porque o dinheiro, seu filho voltou sem nenhum, não fez diferença. Se ele tivesse voltado com muito, também não faria diferença. Porque o que importa são as pessoas, é ter pessoas perto de você, é ter uma casa, é ter uma família. Só que dentro dos nossos grandes desafios, talvez o maior e o mais atual é que os valores da família estão sendo desconstruídos. Ah, não, eu cuido. É mesmo? Quanto te... Ó, de novo a pegação. Não, não vou nem fazer. Aprenda a cuidar. Deixa que o segundo faça a pegação de pé. Eu faço só lá na sede amanhã. Aqui eu vou só cuidar de vocês. O pai chamou eles para perto, chamou eles para o churrasco. Né? Eu, por exemplo, eu prefiro o churrasco durante todo o percurso. Todo o percurso. Essa semana a gente foi fazer uma visita para um rapaz. E daí ele disse, pastor, eu ia fazer uma carne para você. Mas eu não vou fazer uma janta aí, porque eu tenho preguiça de acender o fogo. Eu disse, rapaz, eu tenho preguiça de carpir, de cortar a grama. De acender fogo eu não tenho. Eu não tenho preguiça de acender fogo. Cara do céu, eu não ligo. Se você me convidar agora, pastor, vamos acender um foguinho, eu topo. Não tem hora. É melhor aprender a celebrar durante todo o processo. Porque você pode, se não aprender a celebrar todo o processo, você pode talvez celebrar as grandes vitórias. Mas serão poucas. Não são grandes, não são muito o número de vitórias, né? Eu, quando alguém chega para mim e diz, pastor, eu quero casar. Eu digo, você tem certeza disso, meu filho? Veja bem, hein? Olha que... Deu uma sondada. Depois que se levar, né, esse guajuzinho embora, está encrencado. É para sempre. Agora, quantas decisões a nível de casamento nós tomamos na vida? Vai lá, seja honesto com você. A nível de casamento, assim, de importância. A nível de profissão. A nível de profissão, quantas casas você constrói na vida? Quantas? Uma, duas, sabe? Construir duas casas na vida é uma coisa extraordinária, não é simples. Uma mudança de profissão, uma mudança de cidade. Quem aqui se imagina mudando, saindo de Rio Branco, indo morar lá em Garuva? Esse eu sei quem imagina. Eu vou morar, só que bem velhinha, aposentada, com 100 mil entrando na minha conta todo mês e coisa e tal. E só. Eu fui agora Há um tempo atrás eu tive lá em Camboriú com um pastor amigo pregando lá na igreja dele, e ele me levou na casa de um empresário da igreja, lá na Avenida Beira-Mar. O apartamento do cara, o apartamento dele tinha uma área de lazer e uma piscina no apartamento dele. E lá pelas tantas, eu conversando com ele, ele me falou assim, ele disse, pastor, eu moro aqui, meus filhos me dão uma mesadinha, são lá de 100 Gés, me dão uma mesadinha, mas quem vive com 20 mil de mesadinha por mês? Vocês acreditam nisso? Disse, meu Deus, que dó. Judiação do homem. Sobrenome dele é Rossoni. Uma madeireirinha lá em São Gés com 800 funcionários. E os filhos mandaram ele embora para a praia para ele não encher o saco mais. Escutou, João? Com um apartamento lá em Camboriú, na beira-mar, e 20 mil filhos, pode me tocar. É, vou abrir uma igreja, é isso mesmo. Queridos, ó, vamos lá. 5 decisões importantes. Se você tiver durante o curso da tua vida 5 decisões muito importantes, você vai ter 5 grandes motivos de festejar. Eu lá em casa, tudo é motivo de churrasco. Né, Nani? Né, piazada? Você pode aprender a festejar a vida. Não somente você, pai. Você, filho, aprenda, escolha, decida festejar a vida. A vida é um presente. E aqueles que recebem ela como um presente, eles têm a oportunidade de fazer uma festa todo dia. E se der para fazer churrasco, faz churrasco. Se não der para fazer churrasco, tem abraço, tem beijo, tem alegria, porque a festa não é o churrasco. Era o que esse pai estava fazendo, queridos. Ele estava ansioso para a festa. E sabe qual que é a tristeza desse pai? Porque eu preciso terminar, que já deu meu tempo, eu estou na metade da palavra, eu não vou poder terminar ela. Talvez em outro momento, se o segundo me convidar, eu termino. É que o filho que estava em casa também não sabia festejar. Imagine você. Você não vai ter grandes motivos de alegria, grandes conquistas. Você não vai ter grandes desafios como esse de um filho que estava morto. A Bíblia diz, esse filho estava morto. E se a Bíblia diz, é porque ele estava. Talvez não estivesse morto sem fôlego. Ele estava morto porque não havia mais vida. Você pode festejar quando o teu filho estiver morto e voltar para casa. Ou você pode aprender a fazer festa e fazer da vida algo agradável. Vai lá, me conta aqui, ó, você pai, você filho, você trata a tua vida como algo agradável, prazeroso? Sabe, quando você chega perto das pessoas que estão dentro da tua casa, como que você age? Como que você se comporta? Qual que é a tua primeira expressão de manhã? Eu sei que lá em casa a primeira expressão não é minha, porque a Nani vai antes. Mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de acordar do lado dela, eu olho e digo, meu Deus, que coisa mais linda. Parece uma calopsita, aqueles cabelos em pé. Falei hoje de manhã ainda, né? Daí eu coloco o travesseiro na cara dela, assim, cubro ela e digo, agora ficou linda. Como que você age? Como que você celebra a vida? Porque se você esperar as melhores oportunidades e os piores momentos, sinto te informar, você vai perder a vida. Não perca a vida. Não perca a vida. No verso 24 diz assim, esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. O retorno não é a parte mais fácil. Sabe, o retorno nem sempre é fácil. Então, nós temos aqui, ó, 2 perspectivas. Nós temos Chazinho, com 63 anos. Ah, não, tem, não é o Chazinho, é o Davi, com 32, mas o Tiago com 55. O Tiago é mais velho que eu 2 anos. Tiago Cumim. E aquela que deu risada é mais velha que nós dois. Só não parece, porque ela é tudo esticada. De Botox. É? Não, né? Agora eu vou apanhar depois. O Alho já fechou a cara lá. Queridos, vamos lá. Existem duas perspectivas aqui, ó. Existem pessoas que estão mais velhos como eu, como aquele negão que está dormindo. Tomou ribite hoje, negão? Caminhoneiro, né? Essa hora já está penando, ó, cochilando. Se você estivesse do meu lado aqui, você ia ver o que é o farol alto. Tem duas perspectivas aqui, ó. Tem pessoas nesse lugar que, para se alegrar, vão ter que fazer um resgate. Vão ter que voltar e ir em busca de algo que deixaram. Existe um outro grupo que está aqui todo sábado à noite. E esse grupo que está aqui todo sábado à noite, que ainda não é pai, tem a vida inteira pela frente. É simples? Não. É fácil ter sucesso? Não. É desafiador estar em família, tendo um pai xarope? Eu sou xarope. A única diferença que eu sei que sou, e a maior parte dos pais diz: ah, eu sou gente boa. É nada, você é um chato. Você é um xaropão. Escute, você que está no início da tua vida. É mais fácil celebrar pelo caminho do que ir em busca das coisas que ficaram para trás. O regresso, o retorno é mais desafiador. Grandes desafios, eles estão começando ali. Sabe por quê? Porque nós, pais, fazemos a matemática dos erros. A diferença das matemáticas é essa. Nós, pais, olhamos para frente, fazemos a matemática dos erros. Mas vocês, filhos, vocês olham para frente e vão fazer a matemática do acerto. Aí nós estamos, então, oferecendo, nos oferecendo para vocês. E nós estamos dizendo: não use somente as minhas roupas e os meus perfumes. Use a minha sabedoria. Mas não somente a minha. Use a sabedoria desse lugar. Use a procura desse lugar. Use a sabedoria que Deus pode te entregar em todas as fases, em todos os momentos da vida. Porque se você aprender com o acerto, é melhor do que voltar para trás, buscar consertar os erros. Verso 27, verso 28, verso 30, 31, verso 32. Diz assim, ó, 32. Tínhamos que celebrar muito a vida, a volta à vida desse teu irmão. Precisamos nos regozijar, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Quando nós chegamos nessa parte, que é o último versículo da parábola do filho pródigo, nós ainda estamos inclinados a achar que a parábola está falando dos 2 filhos, do que pegou a herança e do que foi embora. Mas não está. Está falando de nós, de todos nós. Está falando de mim e de você. Porque nós é que estávamos mortos. O pai, ainda que eu possa, assim, com muita coragem, ainda que eu possa me colocar como pai, por ser pai dos meus filhos, dos meus 5 filhos, ainda que eu seja pai deles, eu não sou esse pai aqui. Não sou eu esse pai. Esse Pai é o nosso Deus Pai, que nos chama para experimentar a vida não a partir das nossas experiências, não a partir da nossa ótica, não a partir da nossa lógica. A nossa lógica de vida, ela foi construída, de repente, num ambiente hostil, pesado. Talvez você tenha visto os teus pais se degladiarem durante toda uma vida. Talvez você tenha visto uma situação omissa, sem responsabilidade, sem pessoas assumirem os seus papéis. Talvez você tenha vivido num ambiente assim meio perturbado, onde a sexualidade era uma coisa banal e falava-se de tudo, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Talvez eu e você tenhamos formado o nosso conceito de vida não no melhor lugar. Mas esse texto fala do Deus Pai, que nos deu a oportunidade de experimentar a vida do Filho dele, que nos chamou para não ocupar mais a tua posição, mas para ocupar a posição que Jesus te ofereceu. Jesus nos ofereceu uma posição, um lugar, e não é qualquer lugar. Jesus nos ofereceu o lugar dele. E ele compartilhou, ele entregou para mim e para você, o Pai dele. E agora o Pai de Jesus é o nosso Pai. Essa parábola, ela fala de se relacionar bem dentro de casa, mas ela fala de se relacionar com o Pai, com Deus Pai. Porque o caminho que nos foi aberto é o caminho que Jesus nos proporcionou. O louvor volta agora? Então, bora lá. E venho para cantar, não para ficar dublando. Tinha uma que cantava, outra mexia só a boca. Eu vi ainda mexer a boca errado. Ó. Malvado. Eu não sei qual das duas. Vocês viram o vídeo dos dois meninos que estão conversando? E daí o menino diz assim, a mãe saía de casa e dizia, filho, cuida do teu irmão que ele é retardado. E se agora eu tô velho, não sei qual dos nós dois que era retardado. Já viram aquele? Eu não sei qual das duas estava dublando, mas agora é hora de cantar. Olha o pai com a mãe ali, ó. Qual que vocês vão cantar?
Muito velha. Não tem uma mais nova? Não, pode cantar essa, mas é velha.
Queridos, vamos lá. Vamos lá. Eu e você temos a oportunidade de experimentar a casa do Pai. Eu e você podemos ocupar o mesmo lugar que Jesus já ocupou sozinho e que agora Ele estende para nós. Ele estende para que você seja, Ele estende para que você esteja, Ele estende para que você também estenda. Se você entrar na casa do Pai, e talvez aqui está a graça, o favor, é que se você estiver na casa do Pai, a tua casa vai para lá. A tua casa passa a se encher, a tua casa passa a experimentar desse lugar tão poderoso que é o coração de Deus. Vamos ficar em pé?